Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais.
Atenção, ouvinte do Magicante, está começando sua dose semanal de capirotagem. Eu sou Andrei Fernandes, o Kleber de todo esse rolê. Para mais um episódio dele, do Rolê do Kleber, você não sabe o que é Rolê do Kleber? Rolê do Kleber, toda pessoa tem um amigo Kleber. Se você não tem esse amigo, você é o Kleber, que é aquele amigo que te mete em furada, é aquele teu amigo que fala, liga 2 horas da manhã e fala: Andrei, arrumei um descontaço aqui nessa balada open bar. E aí, você vai acordar em coma, 2 dias depois. Mas aqui também é o nosso tema em que a gente recebe os relatos dos nossos ouvintes. É claro que nem apenas de frustrantes decepções ou coisas engraçadas. Você também pode colocar de vitórias e sucessos, que afinal de contas, a magia é um grande rolê do Kleber, né? Tem coisas boas que acontecem ali no rolê, né? É isso. E pra me ajudar, temos aqui ele, nosso queridíssimo Toreto de Nova Iguaçu, Vinícius Ferreira.
Minha gente, eu não sei em que momento isso aconteceu, mas eu fico muito feliz em anunciar para todos os presentes que o termo Rolê do Kleber furou a bolha. Pessoas que não sabem o que é Magicando, sabem o que é Rolê do Kleber. Isso já virou uma outra coisa, assim, furou fudido. Sim. Não fomos nós que inventamos, mas nós popularizamos.
Olha, tá bom.
Então. Não somos os pais do meme, não é mesmo?
Pai do meme, exatamente.
Um meme é apenas nosso afilhado.
Pai é quem cria.
A gente é o pícolo desse meme. Temos aqui também nossa La Muerte Livia Andrade.
Olá, minha gente. Eu não sou o Kleber, mas eu sempre dou força pro Kleber. Eu sou o isqueirinho do Kleber, cara.
Olha, sempre... eu vou dizer que quando eu falei da minha ideia de fantasia que eu queria fazer, foi a única vez que eu vi a Lívia, uma das entidades que habitam essa que convencionou se chamar de Lívia, que é a entidade tapa na cara, pé na porta da Lívia, que falou: Andrei, você vai com essa fantasia. Faltava uma semana, você vai com essa fantasia. E naquele momento eu olhei nos olhos daquela mulher que eu não reconhecia e eu percebi que eu deveria confiar a minha vida a ela. E eu estava fantasiado na festa do Magicano. Então, é um relato aí de Rolê do Kleber.
Já e excelente fantasia, viu? Parabéns.
Andrei, vou te contar uma parada. Depois dessa festa, eu não fiz nenhuma pesquisa de Google, nada. O TikTok começou a me mostrar aleatoriamente pessoas com fantasia parecida com a sua.
Cara, o meu também. Tá bombando o mestre ensinador no outubro do Halloween. Quem perdeu, mas foi foda. Foi uma festa foda. Temos aqui também a nossa Yennefer de Poá, Nandamida.
Yennefer de Calmon Viana, Berg. Galera, o Vinícius foi com um delay, né?
Não, Calmon Viana, Berg. Foi o que me pegou.
Calmon Viana, Berg. Assim como a Lívia, eu não tô aqui pra kleberizar ninguém. Dificilmente sou kleberizada, mas incentivo todo mundo. Eu acho que todo mundo, uma vez na vida aí, tem que incentivar os amigos.
Uma vez por mês, pelo amor de Deus. Uma vez na vida, para com isso.
Olha.
Vai aí, então, Vinícius. Uma vez por mês.
Não, eu tô sempre nas kleberagens, pô.
Cara, eu acho que depende do nível da kleberagem. Há kleberagens e kleberagens. A gente tem que fazer uma escala kleber.
Não. A gente já conversou sobre isso, Lívia, que tem as 3 regras do rolê: não morrer, não engravidar e tem mais uma.
Não ser preso.
Não ser preso, perfeito. Essa é a grande regra. Se o rolê do Kleber terminou nessas 3, é porque passou do ponto. Aí, sim, realmente...
Mas eu acho que uma escala Kleber, eu acho que pra gente classificar, assim, eu sempre gosto. Eu gosto desse negócio de escala Richter.
Você acha que tem que ter um rolê do Kleber Standard, rolê, entendi, do Kleber Premium?
Eu acho que quando passa do ponto, a gente pode chamar de rolê do Keller. Aí passou do ponto. Aí você tá flertando com algum desses 3 aí, vai ficar complicadíssimo. Mas deem sugestões aí, ouvintes. Falem aí suas próprias escalas, deixem no comentário do Spotify ou do nosso site, ou nas redes sociais. E vamos pros recadinhos, porque, cara, as histórias hoje estão fantásticas. Então, bora lá. fica agora na área de recadinhos do seu, do meu, do nosso Magicando. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Muito obrigado pela sua audiência e sua paciência. Mais uma vez aqui com a gente no Magicando, seu programa semanal esotérico, com várias curiosidades bacanas, ensinamentos grandiosos e outros nem tantos assim. Tudo bem com vocês? Seguinte, galera. Primeiramente, pedir um apoio caso vocês não sigam a gente nas nossas redes sociais, Magicando com CK sempre, né? Tanto no Instagram quanto no Twitter. É muito importante que vocês sigam a gente, porque ali a gente consegue se comunicar, dar notícias, falar quando tem lives e por aí vai, tá bom? Lembrando também que a gente sempre tem que falar da nossa campanha de financiamento coletivo lá na Orelo. Então, galera, com o mínimo de R$23, além de você conseguir assistir a quase todas as nossas gravações ao vivo, você também vai ter acesso ao nosso grupo do Telegram, exclusivo aí pra você. Deixa eu dar uma pequena instrução. Quando você assinar, você vai receber um e-mail, né? Se você não receber, você manda contato @magicando.com.br pra qualquer dúvida. Você vai responder um questionário e em breve você vai receber uma resposta com um link que é exclusivo pra você de entrada no grupo. Antes de você entrar, certifica que seu Telegram tem um nome de usuário, né? Se você não tiver ou quiser verificar se tem, é só ir lá nas configurações do Telegram e setar pra você um nome de usuário bem bacana. Aí você entra no link. Caso dê alguma coisa de errado, você acabe se perdendo de todo esse processo, você manda mensagem pra gente nesse e-mail contato@magicando.com.br. É isso também. E você vai ter também acesso a diversos conteúdos exclusivíssimos, tá bom? Então é isso, bora pra esse episódio, ficou maravilhoso. É isso, bora lá. Eu vou começar aqui pelo título Nunca se cleberizem em momentos de carência. Essa aqui é pros apaixonados, vambora. Olá, magiqueiros, minha história rolou há uns 10 anos atrás, então perdoe a minha falta de discernimento. A pessoa já chega já, tipo, com a mão assim no escudo, assim, tipo, já sei já que vocês vão
perdão
falar.
Perdão pelo vacilo, né?
Exatamente,
e a,
né?
Gente, e a gente já no modo quem somos nós pra julgar, né?
Mas julgando até o final, porque, né?
Igual aquele aviãozinho, né?
Quero dizer que se a pessoa percebeu que aquilo que ela fez é cleberagem, ela já cresceu enquanto pessoa.
Claro, pô.
É um conto edificante, na
Mas
verdade.
O problema é quando ela percebe e faz de novo, né? Que eu também já conheci
um
desses
aí. É complicado.
Vamos lá. Eu estava numa fase onde tinha muitos pesadelos e postei no Facebook pedindo dica de...
Calma, Andrei. Não deu uma frase. Começou bem.
Vamos lá. Eu estava numa fase onde eu tinha muitos pesadelos e postei no Facebook pedindo dicas de como fazer para não sonhar. Ponto, né? Um moço, que nem era amigo no Facebook, mandou um inbox oferecendo uma terapia espiritual para me tratar. É o combo de red flags aqui, né? Como tínhamos amigos em comum, estudávamos na mesma escola, estamos falando então de menor de idade, aceitei a solicitação de mensagem. Ele falava bastante e no mesmo dia me mandou umas indiretas que pareciam flertes. Mas como eu namorava, nem dei bola. Mandei um, vamos marcar uma consulta um dia assim. E ficou por isso mesmo.
Peraí. Ele estudava na mesma escola e marcar uma consulta?
Ele estava oferecendo um tratamento, Lívia. Ele queria alguma vantagem em troca do serviço prestado.
Exatamente. Continuamos conversando de vez em quando e ele tinha uns papos de nova ordem mundial, de que o 11 de setembro era forjado, que aquecimento global não existia, que os seres humanos nunca teriam tido a tecnologia para construir as pirâmides e etc. Até eu vou dizer que eu não coloco minha mão no fogo pelo magiqueiro médio, não. Hein? Não sei se eu...
Eu vou dizer que eu concordo com uma dessas afirmações.
Tá bom.
E fica nisso.
Pouco tempo depois, terminei o namoro e estava num momento de fragilidade. Aqui é muito importante, ouvinte. Tomem cuidado com o momento de fragilidade. Ela pediu pra guardar essa informação.
Tem uma frase da escritora, da Clara Verbuck, que é de um livro dela aí, que é A Carência é a Mãe da Roubada.
Porra, isso devia ser anotado. Tipo, devia ser o subtítulo do rolê do Kleber.
É bom lembrar, sempre lembrar.
E resolvi ir marcar uma consulta com ele. Ele me mandava umas indiretas por mensagem do tipo, você é linda. Amiga, isso não é indireta não, viu?
Indireta não.
E como eu estava carente, não tinha nada a perder, esse é o famoso as últimas palavras, né? Resolvi que a gente devia se conhecer primeiro pessoalmente para conversar antes da consulta espiritual. Por segurança, marquei de encontrar com esse moço num lugar público, pessoalmente. Ele tinha papos mais doidos do que pela internet. Ele ficava fazendo contas de numerologia ou gematria toda hora. Ah, mas isso aí é um passeio no parque aí, é um dia no grupo Telema Brasil, no Facebook. E quando perguntei por curiosidade o que ele estudava, estava, pois eu ainda não era do rolê magístico. Ele só respondeu que era ocultista, mas que não era para eu ir estudar isso, porque ia ficar com problemas na cabeça igual ele. Eventualmente, o moço falou pra gente ir comer alguma coisa, mas ficou reclamando que tudo que tinha no shopping estava caro, então me convidou para passar num drive-thru e levar pra casa dele. Como ele não parecia completamente, parênteses, psicopata, acreditem se quiser, eu acabei topando. Amiga, vamos conversar aqui, né? Chegando ao apartamento, ele explicou que tecnicamente o apartamento era da mãe dele, que era uma senhora muito abastada e que ele vivia de mesada, por isso não tinha muitos móveis e dormia num colchão da sala. É o famoso situação que a pessoa recebe duas coisas, né? Só pau e água, né?
Pau e água. Eu tava pensando exatamente isso.
E para não ligar pro cheiro dos gatos, só que a casa toda tinha cheiro de urina. Lembra quando eu falei que estava num momento de fragilidade pós-término, pela quarta, quinta vez? A gente já entendeu. Ele falou, deixa eu tentar o negócio aqui. Eu concordei. E ele me beijou e falava que eu era muito quentinha, que isso era minha energia, que era muito diferente das outras que ele já tinha ficado, que eu tinha muita energia nas costas e sei lá o quê. Eis que fui me deixando levar e quando me vi estava no colchão no meio da sala. Ele queria tirar minha roupa e eu perguntei se ele tinha preservativo. Eu não tinha levado porque não esperava nada. O moço então se levantou e foi procurar. Voltou e se deitou e já foi querendo roçar o amiguinho de baixo. Então falei, e a camisinha? E ele começou a fazer todo um discurso sobre como a energia elevada dele prevenia qualquer doença. Que era só não vibrar na mesma frequência, que nem a AIDS ele pegava e que camisinha era bobagem.
Ai, gente, sinceramente.
A tua energia é muito gostosa, desculpa esses 5 segundos.
Muito quentinha.
Cara, preciso, é porque não tá tendo live hoje, mas eu preciso de uma bandeira vermelha.
Vermelha,
nem
sim.
Nem é do PT, não, é só uma bandeira vermelha pra balançar desde o início dessa... Meu Deus do céu. Olha, eu vou dizer, eu já fui trouxa. Mulher é trouxa. Mulher tem a sua fase trouxa. É bom você sair, saber que dá pra sair da fase trouxa. Mas essa daí pegou pesado, hein?
Acho que tem um pouco a ver com a idade também. Eu fiz várias merdas dessas de me colocar em situação de risco quando era novinha, assim. Que hoje, olhando em retrospecto, eu penso, meu Deus do céu, cara. Alguém tinha que ter tomado conta dessa Nandinha, sabe?
Tipo... Alguém tomou conta, você tá viva. Tem várias coisas que eu penso assim, meu Deus, agora eu acredito em anjo da guarda. Porque só a intervenção divina salvou a Lívia de algumas coisas. Tipo, estamos conversando com essa pessoa está dizendo que sobreviveu a isso, então outra prova de que o anjo da guarda existe.
Mas pelo visto, pelo que ela tá falando, as coisas esquisitas ela foi percebendo na hora e decidindo correr riscos calculados. Não foi uma coisa que ela percebeu em retrospecto que tava tudo errado.
Não,
a cada nova etapa, ela pensa, isso é meio esquisito, mas eu escolho, estou ciente e quero continuar.
Mas é assim que você, o sapo acaba cozido na história.
O sapo acaba cozido demais, tal.
O sapo entra na panelinha, a água tá gostosinha, aí liga o fogo, a água vai esquentando, mas o sapo tá lá, tá tranquilo. Aí quando você vê...
Normalmente é de benefício da dúvida em benefício da dúvida que a gente vai se estrepando.
É, boa.
Disclaimer. Olha, gente, eu imagino que tudo seja possível. Mas concordam que não tem cabimento a pessoa supostamente ter esse nível de iluminação? Ô, minha querida, você não precisa nem vir com esse discurso pra cima da gente, a gente sabe, né? Enfim, né? Ela tá falando que, tipo assim, não consegui... Esse nível de iluminação não consegue nem trocar a areia do gato pra casa não ficar cheirando? Acho que não é bem essa relação, na verdade, né? Acho que tem coisas muito piores aqui, mas vambora. Eu nem questionei ele que ainda me agarrava. Tudo bem, você não pega AIDS, mas vamos supor que você tenha entrado em contato e o vírus está no seu corpo. Eu não poderia pegar de você? Cara, é legal que ela tá tentando argumentar com o cara ainda, né?
Uhum. É porque você não pode antagonizar. Se você tá numa situação dessa, você não antagoniza.
Sim, você tenta no discurso, porque vai saber o que esse cara vai fazer se eu engrossar com ele. Né?
Você concorda com a pessoa tentando levar as coisas pro lado que você quer.
E daí pra frente eu só fui levantando e andando devagar de costas em direção à porta enquanto rolava algum papo muito descabido, algo semelhante a tentar argumentar com um negacionista de Covid. Inventei qualquer desculpa do tipo, acabei de acessar uma vida passada e acho que a gente era irmão e isso seria incesto e fui embora.
Porra, genial.
Ai meu Deus, me julguem. Depois disso eu ainda fui fazer terapia com ele e ainda levei minha mãe junto, porque ela tem insônia e ficou interessada. Amiga.
Assim. Eu vou julgar por ter voltado.
Você teve um momento de sanidade e você saiu daquela roubada de forma exemplar, devo dizer.
Uhum.
Exemplar. Mas voltou porque é que a mulher é ensinada a ser sempre educada. Ela disse, será que ela falou assim? Eu já tinha combinado com ele de fazer a terapia. Vou lá, né? Será que foi isso?
Peraí, mas ela não tinha combinado de levar a mãe.
Mas eu levaria alguém se eu fosse continuar essa porra dessa terapia. Eu não ia ficar sozinha com ele nem a pau. Talvez ela tenha levado alguém pensando, ok, levei minha mãe, mas, tipo, minha mãe está aqui de buffer.
Bem, aí o cara falou umas merdas assim e, eventualmente, ele disse que conheceu uma moça que na vida passada era mãe dele. Abre parênteses, olha o incesto aí de novo. Fecha parênteses. E que combinaram de voltar como casal nessa vida. Iam se mudar pro meio do nada, que não era pra eu procurar mais ele. E que ele não levaria o celular. Não tenho notícias desde então. E se ele não tiver sido abduzido pelo tio Asta, espero que não ouça magicando. KKK. Mas se eu ouvir, paciência, amigo. Lhe faltou noção. Você ainda tá devendo sessão de terapia pra minha mãe. Valeu, meus bruxinhos preferidos. Beijinhos de escuridão pra... Ô, amiga.
Eu espero que ele ouça e que mande um e-mail resposta.
Não, e assim, eu acho interessante aqui...
Não, esse daí já tá na igreja. Certeza. Tá na
Até
igreja.
Esse momento, ela ainda mantém um tipo de nível de relação. Mesmo, assim, ela não tem mais relação com essa pessoa. Mas mesmo assim, tipo assim, ah, se o cara ouvir magicando, tipo assim, não me leve a mal, você foi só muito... Cara, tipo assim, isso aqui, tipo assim, transcende o boy lixo. Isso aqui o cara tá quase criminoso, coisas nesse sentido, cara. Não...
Você tem todo o direito de ser mal educada, ríspida, grossa.
É, e
entendeu?
Falar que vai tomar no cu.
Não tem problema nenhum, exatamente.
Você não é obrigada a dizer não simplesmente porque não, ponto final. É aceitável? É uma resposta? É tudo bem.
Próximo rolê, rolê do Kleber, Carolzinha maravilhosa, abre parênteses, exorcismo e erva rolezão. Que Carolzinha ele tá falando? Nossa, assim? Não sei que Carolzinha é essa. Vambora.
Eu acho que ele elogiou a Carol do
no
nada.
Título.
É. Ah, tá bom.
Tá bom, tá no direito.
Okay. Será que é o cara do primeiro? Não, não sei. Vamos lá, não sei, tá anônimo aqui, vamos lá. Olá, meus queridos. Bom, trouxe um rolê bem clebelístico pra vocês. É sobre a minha mãe. Ela é ouvinte do Magicando e deu permissão pra compartilhar o relato. Beleza, beijo, mãe do ouvinte.
Beijo.
Desculpa as brincadeiras. Vou me identificar como Senhor X. Sou de Guarulhos, SP. Vou chamar de professor Xavier. Minha mãe fez parte de um terreiro universalista aqui da cidade. Lá tem trabalhos de Umbanda e de várias culturas. Tem até ritual inca. Trabalho com anjos cabalísticos. Só falta o Power Flavor do Iron.
Ele escreveu isso ou você que tá falando?
Não, ele que escreveu isso. Boa. Cara, ele acho que é o ouvinte antigo, né? Eu acho um lugar bem bacana, eu citei isso porque o rolê do Kleber que vou relatar começa com um dos trabalhos oferecidos pelo terreiro, Aruasca. Minha mãe estava utilizando Aruasca nesse trabalho para cura interior e em um dos rituais ela chegou a incorporar um Exu. Até então, ela nunca tinha incorporado nenhuma entidade de esquerda, já que é nova na Umbanda. A entidade estava brava, saiu peitando geral no terreiro, fez um alvoroço e não queria ir embora. Até que um dos dirigentes chegou e tentou conversar. E a entidade dizia que não queria ver a minha mãe feliz, que queria destruir a sua vida e coisas desse tipo. Esse é um chu que tá incorporado aqui não, mas beleza, né?
É, também acho.
Ela só foi embora depois de muito trabalho. Fala, Nandinha.
Não, só tô concordando de que eu não acho que seja um chu não, mas mete marcha aí.
O nosso Xavier aqui, ele falou o seguinte. Só não notamos que não era um chu, mas sim um encosto que se apresentou como um chu. Depois de cerca de 3 meses, estávamos almoçando em casa quando senti a energia do ambiente mudar. Sabe aquela sensação de quando alguém incorpora? Parece que a temperatura fica mais baixa, a energia mais pesada, esse tipo de coisa. Minha mãe reclamou de dor devido à hérnia de disco, então eu ajudei ela a se deitar. Do nada, ela começou a se contorcer na cama, sua voz mudou e então eu só consegui pensar, fudeu. Perguntei quem era, mas a coisa dentro da minha mãe não respondia. Ficava rindo e falando que ia matar a minha mãe, que ela não passaria daquele dia. Chegou a começar a tentar se enforcar. Num ato de desespero, sentei na barriga dela e segurei seus braços. Eu tenho cerca de 1,90m de altura e sou bem forte. Mas ainda assim, não conseguia segurar minha mãe. Chamei meu pai aos gritos, que recebeu a situação em total choque. Bom, na hora não tinha como fazer um RMP ou coisa do tipo. O que pensei foi impedir... Acho que o RMP não resolveu a situação não, amigo. Mas não
vai. Também acho que
não. O que pensei... Aliás, acho que é importante a gente deixar claro, gente. RMP é tipo... É a camisinha. Isso não significa que se você colocar a camisinha e tentar meter no Optimus Prime, vai dar certo. É isso que é importante deixar bem claro, né? O que pensei foi em pedir ajuda para as entidades dela e as entidades que conheci no terreiro. Comecei a invocar, do meu jeito, a lá a magia do caos, pedindo para que me dessem forças e me ajudassem. Depois disso, ficou confuso, comecei a falar como se eu mesmo tivesse incorporado. Falei diversas coisas para ela, que se acalmou. Como nunca incorporei, não sei explicar bem, mas sei que não era eu mesmo. Do outro lado do quarto, meu pai estava fazendo várias orações. O espírito que estava na minha mãe se acalmou, começou a conversar e falar que era de outras vidas e que, por isso, queria matar a minha mãe. Que as coisas ruins que estavam acontecendo na vida dela eram por causa dele. Falamos para ele ir embora, mas ele se recusou. Minha ideia foi usar elementos que minha mãe conhecia. Fui no quintal e peguei um pouco de boldo, guiné e alecrim, fiz um chumaço, levei até ela e, enquanto encostei na minha mãe, o espírito gritou como se algo estivesse queimando. Fiquei conversando com o espírito, tentando fazer ele ir embora, e em resposta ele narrava o que aconteceu com ele, onde ele estava e etc. Consegui... Pô, ô fofoqueiro, não, fala, não vai falar pra gente?
Fofoca esse pela metade é crime.
É, mas a mãe deu autorização, então falou, só não conta aquela base lá.
É, aí você não vai desobedecer a mãe nesses casos.
Ah, não, perfeito.
Pode né? contar, mas não explana, né?
Contra toda autoridade, exceto minha mamá. Consegui finalmente falar com a minha mãe de santo do terreiro, e só então o espírito foi embora. Minha mãe ainda entrou em transe, quando tentava olhar para os próprios braços, não conseguia ver nada, disse que tinha sido cortada. Pedi que ela tentasse lembrar dos símbolos do reiki e tentar descansar um pouco, o que deu certo. Cara, eu adorei que esse rolê do Kleber todo é bastante ecumênico, né?
É muito ecumênico. Ele começa com um bando universalista, né, cara?
Exatamente, exatamente. Quando a mãe de santo chegou, trazendo mais dois rapazes do terreiro, minha mãe disse que estava bem ilúcida. Mas a mãe de santo falou, não está bem não, pode aparecer. E nisso, o espírito jogou o corpo da minha mãe no chão novamente e começou a se contorcer. A mãe de santo
coitada,
fez...
Coitada, cara, é uma senhora que estava sofrendo de hérnia de disco. Tinha acabado de passar por um homem de 1,90m por cima sentado. Dela. E depois disso se jogou no chão. Essa moça deve ter ficado arrebentada depois.
Deve ter ficado de cama um tempão, hein?
É.
A mãe de santo fez uma espécie de banimento com fogo e álcool usando uma panela e fazendo rezas pela casa. O que que é usando uma panela? É aquela famosa piada?
Ela pegou... deve ter botado álcool dentro da panela e saído carregando fogo pela casa.
Ou pode ser pegou um pedaço de pau e pá nela.
Porra, André.
Puta que pariu, André. Até pra você, essa
caralho, transcendente. Essa foi níveis altíssimos. Altíssimos. Até o Vinícius, cara, fez uma carinha de
é que o Andrei, 3 dias atrás, estava conversando com o Sussman, pessoalmente.
Olha
contaminou.
Aí, tá vendo?
Contaminado.
E eu que tive que passar pela situação de ver o Sussman conversando com o Marcelo enquanto eu assistia.
Olha aí, sinto muito, Ana.
Esse é o momento para um banimento de RMP. Isso aí funciona. Bem, um dos rapazes acendeu vários incensos enquanto rezava. Em resumo, a mãe de santo ofereceu um acordo para a entidade sair pelo bem, ou os guardiões do terreiro iam tirar ele à força. Tudo isso aconteceu numa quinta-feira e a mãe de santo pediu que no sábado seguinte minha mãe fosse no terreiro, já que aconteceria uma gira de quebra-demanda. A gira foi ótima, apesar da minha mãe ficar incorporada novamente. Nunca senti nada tão denso como a energia local durante aquela gira. Parecia que dava para pegar a densidade com a mão. O guardião da casa, depois de despachar o espírito que estava na minha mãe, me deu um esporro, dizendo que não adianta estudar magia e não praticar. Disse que eu tinha que cuidar da minha casa, da proteção. Uau!
Bem, mas porrinho!
Esse foi meu relato, parece coisa de jovem esquisotérico, eu sei. Até fico surpreso quando lembro dessa história. Mas agora que ela melhorou, o que me deixa mais louco é lembrar do espírito queimando com as ervas. Pô, interessante, né? Isso aqui é um rolê de possessão, né? Clássico, né?
Essa mistura de erva aí faz sentido, Nanda? Alecrim, boldo e
faz,
guiné?
Faz sim. Guiné é uma erva pesada de descarrego. Boldo, uma das funções dela é justamente ser contra Egum.
Uhum.
Ela afasta energia de morte, energia de mortos. Então faz sentido sim. É daí uma, eu acho que é um pouco mais no caso, né? Mas que também não deve ser agradável. Mas a guiné e principalmente o boldo fazem muito sentido, sim. Eu, inclusive, quando eu faço spray, tintura de boldo aqui, pra usar pra afastar gente morta no geral, assim.
Olha aí, tá igual aquela moça famosa, hein?
Que moça famosa?
Esse spray é azul?
Esse spray é azul? Você vende não. Ele por uma fortuna?
Não vendo. Eu sou trouxa, né, gente? Eu é poderia trouxa. Estar vendendo por uma fortuna? Poderia.
Não, é foda que, né? Tipo assim, tu criou um inseticida pra morto. Isso é genial.
Sim.
Tu vende essa porra nos Estados Unidos, você fica muito rica. É, rapaz.
Obrigada, gente, por lembrarem o quanto de dinheiro eu tô perdendo.
Mas a moça em questão, Ananda, é aquela que são dois nomes, o nome dela e a função dela.
Sei sim. É a mulher sensível, né?
Isso, a Maria sensível.
É a tutora de gato sensível.
Agora, é interessante porque a gente... Eu acho que merece um dia a gente gravar um Magicando sobre como meu melhor amigo está possuído. O que eu faço agora? um
boas praias. O que eu faço enquanto o pai de santo não chega, né?
É, exatamente.
Isso daí é um episódio de A Cipa da Magia. Operação Brigadista. Você pega os brigadistas.
Ananda, anota esse tema. Vamos fazer.
Vou anotar. Meu amigo está possuído. E agora?
E agora? É, primeiro socorro da magia.
Ó, mas fazendo aqui a análise do comportamento. Acho que fez certo, viu?
Sim, sim.
Acho que o errado aí é não terem percebido no terreiro que tinha alguma coisa errada e já feito a limpeza lá no primeiro dia.
Sim.
Porque foi uma coisa que todo mundo viu. O pai de santo teve que desenrolar com a entidade e mandou pra casa como se tivesse tudo certo. Acho que é aí que tá cagado.
Pelo que eu entendi, ela tava no terreiro, mas não tava fazendo nada pra isso até então.
Sim.
Ela incorporou em casa, não foi?
Mas ela incorporou em casa depois de ter incorporado no terreiro um dia, entendeu?
Então, mas a impressão que teve é que essa última mãe de santo parece não ser a do início da história desse terreiro. Pode ser outra. Talvez tenha tido uma passagem de tempo. Talvez ele esteja falando de dois terreiros diferentes.
Não. Ele falou que na primeira ocasião no terreiro, ele falou que tinha dirigentes. Então talvez sejam pessoas diferentes do mesmo lugar. Porque ele não citou outro lugar. Ficaria muito louco se parecesse.
Não, aí realmente eu acho que aí, se for a mesma mãe de santo do terreiro, eu acho que aí rolou alguma questão aí. Por que isso não foi levado adiante e deixou essa história acontecer? Então aí o errado, eu não concordo.
O errado não é ele, nem a mãe. É.
Eu não concordo com esse esporro, não. Eu esporro dona mãe de santa.
Polêmica aqui. Incorporação em ritual de ayahuasca, normalmente é porque esse círculo não foi bem fechado. Porque não é lugar pra incorporar.
Verdade.
Boa, boa.
Tinha esquecido que tinha ayahuasca no meio, mas tem razão.
Não sei se algum paradigma utiliza a planta, utiliza ayahuasca, já pensando em incorporação. Sim. Mas os lugares que eu frequentei, assim, pelo que eu sei, não sei se foi via de regra, a ideia é você fechar aquele círculo de proteção para que não haja incorporação. Não é o propósito incorporar.
Tá, mas aí a gente tá falando aqui de um terreiro universalista que provavelmente não tava fazendo um rito tradicional de ayahuasca. Porque ele fala aqui que eles usavam ayahuasca. Tipo assim, eles não foram para um lugar especializado nisso, né? Eles provavelmente deviam fazer algum tipo de prática dentro. E se isso já tá incorporado dentro do terreiro e não foi feito uma coisa com essa parada já dando merda de início, tem alguma coisa de errada. Eu não confio. Assim, na minha opinião, eu ficaria muito cabreiro com o trabalho do terreiro.
Já aconteceu comigo de eu frequentar um lugar em que eu incorporei durante um ritual de ayahuasca e eu não voltei mais lá, assim, porque eu achei muito negligente tanto a preparação, né, do ritual, de não ter a devida proteção necessária, quanto a falta de assistência no pós, assim, que eu tive que me virar muito sozinho, assim, pra consertar várias coisas que não deviam estar acontecendo, assim.
É foda, né? Então é uma das coisas também. Eu acho que, gente, é recomendação, não adianta. Tem que estar num lugar bacana, com gente bacana, que sabe lidar, cara. Porque você não tá na sua norma, né, temperatura e pressão convencional, e você precisa de apoio e assistência caso desse tipo de problema. Porque por muito menos dá problema.
E é bom não fazer só por curiosidade, né?
Eu acho que a curiosidade não é problema, assim. Mas pelo menos procura se informar, né? Pra dizer, pra que eu quero isso pra minha vida, né? Tipo, pra que eu vou fazer isso, talvez, né?
Refraseando, curiosidade é ok. Não por curtição.
Ah, beleza, aí show.
Vai com respeito. E uma outra recomendação que eu dou é que pode não garantir nada, mas é bom. Lugares que têm autorização da Anvisa pra funcionar.
Olha.
Tem autorização? Como é que a gente vê se um lugar tem autorização da Anvisa?
Eu não sei como consultar, mas normalmente os lugares têm lá um papelzinho na parede, sabe? Tipo, ou no site tá escrito. Aconselho também lugares em que você passa por uma pré-avaliação. Que um psicólogo ou um psiquiatra fale com você. Existem instituições que disponibilizam esse atendimento pra conversar, ver como é que tá seu histórico, se você toma medicação, qual medicação que é, se vai ter interação, te explicar o rolê certinho. Se ele recomenda ou não, a partir dessa avaliação. Já aconteceu no primeiro lugar que eu frequentei de pessoas irem interessadas e acabarem não sendo, entre aspas, autorizadas, né? Porque estavam fazendo tratamento psiquiátrico, ou tinha algum histórico de transtorno e falarem, não, não é recomendado pra você. Não podemos te ajudar.
Boa, boa. Tem um documentário aí da Netflix, eu já vi tanto sobre temas parecidos assim, que eu não vou saber exatamente qual é, mas é um... conta uma história de um centro na gringa, se não me engano, na Flórida, que faz uso de ayahuasca, e no dia que eles estavam fazendo filmagem, deu uma merda fodida, uma pessoa foi bater no hospital e tal, e ali deu pra ver que a galera não tá preparada real pra lidar.
Foda, né?
Não entendi se você disse que tava ou não estava.
Não tava, não tava. E assim, é um lugar complicadinho, assim, de cheio de requisitos e tal, impõe uma certa disciplina, mas mesmo assim o pessoal não tem preparo, inclusive, se bem me recordo, tinha até um histórico de morte em ritual, nesse lugar, nessa casa.
Boa. É, eu acho que quando tem histórico de morte em qualquer lugar, o negócio fica...
Eu não acho que isso seja um problema, porque por motivo de estatística. Vamos supor assim, você tem um lugar que atende, sei lá, 30 pessoas todo dia, você tá operando por 10 anos, Se morreu uma pessoa, acho que você tá na... tá positivo, cara.
Sim, sim. Não, beleza, beleza, beleza. Entendi, entendi. Então, é isso aí.
Tem que ver a causa mortis também, né?
Tem.
É, pô, é claro, 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 claro.
Ou seja, o resumo de vocês é procure saber onde você tá se enfiando. É isso?
Caso você decida se enfiar, é sempre bom.
Rolê do Kleber, crede a sensitiva.
Meu pai.
Olá, magiqueiros. Espero que sim, na medida do possível. Venho aqui relatar um rolê do Kleber, do qual minha mãe me meteu. Sim, minha mãe. Vou contextualizar pra vocês. Cresci no kardecismo em uma família voltada para as práticas esotéricas e meio místicas. Minha mãe sempre foi atrás de reiki, constelação, abre parênteses, não vou proferir palavras sobre isso, fecha parênteses, e outras coisinhas. Ela acabava me colocando nos rolês de vez em quando por se preocupar comigo e tentar me ajudar fora, tentar me ajudar nas minhas questões, porque sempre fui uma pessoa um pouco sensível e meio peixinho fora d'água. Ao longo dos anos, minha mãe se consultou com alguns médios e cartomantes para saber sobre mim, meu irmão, minha avó. Ela sempre se preocupou em saber se ficaríamos bem. Acho uma preocupação meio invasiva, mas não vamos falar sobre isso também. Eu discordo aqui do ouvinte. Eu acho que é fofo uma mãe esotérica em detrás do filme. Eu não acho fofo uma mãe tentando fazer proselitismo pros filhos. Mas, de resto, aqui
é natural. Mãe se preocupar com filho, natural, né?
É, natural, da maternidade saudável, né?
E cada um usa a ferramenta que tem, né?
Claro, pô.
A mãe que não é esotérica não vai usar esoterismo pra isso.
É,
a mãe
vai ligar, vai perguntar se tá bem, como é que tá, como é que tá o seu coração.
Uhum.
Vindo de uma família em que eu sei que as pessoas podem se enfiar demais, eu acho que eu sei o que ele tá falando, mas dentro do que ele falou aí... GG, vamos pra frente.
É, eu não sei se existe algum tipo de invasão no sentido de, ah, vou saber como meu filho está através do tarô, sabe? Tipo, ah, ficar perguntando sim. Coisas é. De
invasão. E as namoradinhas, hein?
aí realmente é chato mesmo. Durante a pandemia, ela encontrou algumas pessoas na internet e começou a segui-las. Uma delas sendo uma mulher que vou chamar de Crede. Vou mandar o nome dela no off pra quem tá na mesa. Ela não é muito famosa, nunca tinha ouvido falar dela. Acho que ela ficou um pouco conhecida momentaneamente por ter dito que uma pessoa famosa iria morrer e acertou. Segundo ela... se está vivo e vai voltar. Então é, acho que já entenderam mais ou menos que tipo de pessoa ela é. A Crede diz ser uma sensitiva que sabe do futuro dos outros e que através de mantras e outras coisas consegue saber de verdade e até mesmo limpar, abrir caminhos, etc. Minha mãe marcou de se consultar com essa mulher e por algum... Ó, eu já vou achar que tipo assim, eu já discordo de tudo que eu falei antes. Essa mãe aqui é doida, tá? Então, cuidado. Cuidado com as doidas. Minha mãe marcou de se consultar com essa mulher e, por algum motivo, não ia conseguir fazer o atendimento. Então, ela passou pra mim. Foi um pouco traumático. Caralho, mano. Que rolê do Kleber.
Kleberizado pela própria mãe.
Caralho.
Ele começou falando isso, que ele foi kleberizado pela própria mãe.
Ouvinte, você está correto. O host do Magicando pede desculpas pra você antes de terminar esse e-mail. Vocês têm razão.
É ele ou ela?
Não sei. Não sei quem, calma aí.
Elo.
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 Elo delo. Foi um pouco traumático. Eu não estava muito afim de fazer a consulta, mas já estava paga, então fui ver qual era. A conversa foi por mensagem, eu me lembro de perguntar sobre algumas coisas, sendo elas. Se eu deveria seguir com a minha ideia de começar a atender com tarô, pois já fazia um tempo que estudava e tirava cartas. 2, sobre a minha vida amorosa. Afinal de contas, né? É isso.
E nunca.
Ela me disse que eu não deveria atender com tarô, pois não tinha nascido com um dom. E quem não tem um dom no tarô e mexe com isso... se amaldiçoa, cara. Red flag.
Ih, ela...
É, não quero concorrente.
Exatamente.
Exatamente. Eu fiquei com medo disso, sei lá, né? Vai que... Depois ela me disse que eu tinha nascido com um bloqueio energético e nunca conseguiria ter um relacionamento até desfazer esses bloqueios. E aí, isso é claro, eu poderia fazer um processo com ela que me custaria 1.000 dinheiros. Eu terminei a conversa me sentindo muito mal para começo de conversa. Eu nem tinha ido atrás disso e terminei ouvindo que eu estava me amaldiçoando e que estaria fadada a nunca ter um relacionamento amoroso. Mentira. Contanto que pagasse 1.000 reais. Uma delícia. Poucos dias depois, eu tive um atendimento com uma oraculista de confiança e contei para ela sobre isso. Ela me acalmou, me falou que era doideira, depois eu me acalmei e me esqueci disso. Nunca comecei a atender com tarô, mas tiro para uma pessoa ou outra, nunca tive um relacionamento, mas tenho só 23 anos. Ô Elu, calma aí, né? E acho que seria bobagem acreditar nessa mulher, até porque hoje me rebelei e estou frequentando a Umbanda. Grande rebeldia, não é mesmo? Cara, se é rebeldia pra você e sua mãe a prática da Umbanda, que é uma parada super light, então realmente talvez exista uma questão aí de relacionamento e de... Mas enfim, foda-se, né?
Tem que ver qual, em que camada de esotérica tá essa mãe que acha que Umbanda é transgressão.
Não, mas pelo que eu tô entendendo aqui, ela é mística, ela não é do rolê
acredita ocultista. Acredita em anjo.
É, aquele rolê esotérico mais senso comum.
Aquele rolê daquela rádio lá.
É.
New Age, apenas New Age.
É, New Age. Que costuma, que assim, né, na média geral tem as pessoas costumam ter alguns problemas, né? Igual a galera hippie, né? Enfim, é isso. Depois disso, falei com a minha mãe sobre a conversa e ela se desculpou e se sentiu mal por ter me colocado nesse rolê. Hoje, eu evito muito conversar ou ir nas consultas que minha mãe marca pra mim. Por que que ela marca consulta pra você, bicha?
Ele começou falando que a mãe era preocupada demais.
Mas por que você fala, não, não quero, eu tô aqui na Umbanda, me deixa em paz.
Ah, Andreia, amigo, se você nunca esteve lá, você não entende. Se você já esteve, só lhe falando, a gente já sente aqui o coraçãozinho apertar pelo amiguinho.
Andrei, se você não foi criado por uma mãe controladora, você jamais entenderá.
Uhum.
Sabe, minha mãe não é controladora, ainda bem. É, ela é uma pessoa preocupada, mas... com razão, inclusive, às vezes. Mas eu diria que eu não passaria por isso mesmo se ela fosse, porque eu saí de casa com 19 anos. É o que eu recomendo nesse caso. Adoro o programa. PS, o nome da charlatã ele daqui, né? Enfim, é isso. Cara, eu não acho que ela é charlatã necessariamente não, viu? Eu acho que ela tem um público múltiplo. Não, então, cara...
Acertou umas coisas, hein, de celebridade aí.
Cara, porra, meu amigo, até o Magicando acerta algumas coisas na porra do episódio de
não é. E a gente, o nosso perfil verdade. Não é Magicando Sensitivo. Eu acho que eu já gravei Magicando o suficiente pra entender que tem pessoas que acreditam muito no rolê que eles estão. A ponto de não se entenderem conscientemente como uma pessoa picareta.
Não, mas olha só, vou falar aqui uma coisa importante. Eu acho que isso é um ponto fácil de você identificar quem tá de picaretagem. Nós aqui, todos nós, em algum nível de competência, trabalhamos com oráculo de alguma forma.
Perfeito.
A gente pode ser iniciante, a gente pode ser mais avançado e tal. Tem, sei lá, o Keller dá aula disso. Ele manja tipo, pra caralho e tal. Tem, a Carol manja muito. Várias pessoas aqui do Magicando, a gente não precisa olhar pra fora da mesa pra saber como funciona. E todo mundo leva minimamente a sério, vai, quando consultado, tira lá as cartas, tira a runa, tira alguma coisa, olha pra aquele negócio, filosofa um pouco sobre aquilo e chega a uma conclusão. E essa conclusão, dificilmente, com certeza, X, Y, Z. Essa pessoa, em particular, eu já vi ela atendendo, e é um lance muito louco, que ela simplesmente fala... com base na data de nascimento da pessoa e, sei lá, no primeiro nome dela, sem ver a cara, às vezes, porque às vezes é pelo telefone que ela tá atendendo. Ela fala, tenho certeza que é XYZ e que é assim, assim, assado, e amanhã vai acontecer, eu não sei o que. Saca? É um nível de certeza e tão imprompto que não tem como ser a sério.
É um lance assim, tipo, seu namoro vai acabar, viu? Não passa aí dos próximos 6 meses, tá? Seu namoro vai acabar.
Uhum, é isso. Uma pessoa mais séria falaria, olha, esse teu namoro, pelo que eu tô vendo aqui, parece que não tá caminhando bem. O que que você acha sobre isso? Ou é melhor considerar aí o que que você acha sobre isso e ficar de olho pro futuro. Sei lá, ela fala, como a Nanda falou nesse exemplo, seu namoro vai acabar nos próximos 6 meses. Ponto.
E aí isso é meio que cria uma profecia autorrealizada, né? Isso.
Sugestão, né?
Total.
De terceiros eu já não sei como funciona, porque eu já vi não só essa pessoa, como outras, né, que vão nesses programas vespertinos de TV aberta e tal. E aí tem, sei lá, acabou o relacionamento de famoso tal com famosa tal. Ah, eles vão voltar. Ainda esse ano eles vão voltar. Aí eu já não sei como funciona essa afirmação nesse sentido.
Ah, isso aí a pessoa dropa qualquer coisa e vai acertar metade. E é isso.
É, acho que sim.
Ninguém lembra do que errou.
Então, ninguém fica com... ninguém tem um tracking de ver lá depois, ela acertou tantos por cento.
Eu vou te falar quem passa por esse tracking. Previsões do Magicando. Porque o nosso ouvinte ouve e reouve esse episódio de previsão e fica cobrando a gente, não sei o que, não aconteceu ainda. Mas a pessoa que vai em trocentos programas de TV e rádio, faz um monte de previsão e acerta meia dúzia, só é lembrado pelo que acertou. Então, é isso aí. É molezinha. Vamos fazer spray de expulsar espreto e ganhar dinheiro, galera.
Expulsar picareta.
Pô, spray de expulsar picareta era bom,
spray
de
pimenta, né? Vira na cara do picareta, aperta o botão.
Mas lembrando aqui desse último relato aqui, que a pessoa também tem 23 anos, né? Então, eu acho que tá na fase de você cair nessas paradas. Mas fica tranquilo, tipo, não fica bissegarado nessas paradas, não. As pessoas, elas demonstram ter uma autoridade porque é um trabalho delas. Elas precisam demonstrar autoridade.
Ela não pode demonstrar que dúvida ou
incerteza. Então, é fácil você, que não tem segurança, se ver meio oprimido por essa sensação de segurança que outra pessoa tá passando. Então, deve ter alguma verdade ali. Mas não é assim que funciona, isso aí eu te dou garantia. Eu sei, não, mas eu te dou garantia.
Uma coisa que eu queria aqui deixar bem claro pra essa pessoa que mandou o relato é que não existe essa parada de dom, tudo é prática, tudo é estudo. Não queria que essa pessoa internalizasse isso, sabe? De não nascer com um dom, criasse um bloqueio pra abrir o oráculo. E que essa pessoa não está amaldiçoada em questão do relacionamento, sabe? Tipo...
E eu vou te falar uma coisa. Maldição é uma coisa que se quebra e não custa R$1.000, hein?
Isso, Ananda, tem certeza, e até eu tenho certeza disso, amigo. Tipo, não tem dom e as coisas, é esforço.
não internaliza essas questões.
A maioria das coisas da vida é esforço. E eu acho assim, como eu sou uma pessoa suscetível, já fui bem mais suscetível a isso, é esse negócio da profecia autorrealizável. A pessoa ter dito com a maior certeza pra ti, aí tu fica com aquele negócio no fundo da cabeça e tal. Faz um ritual pra banir isso. Essa ideia que ela tentou plantar na tua cabeça, dá tchau pra isso. Faz uma coisa ritual pra tirar isso. Porque eu sei que você fica lembrando lá, você pode ficar lembrando, ah, mas fulano falou, aí qualquer coisa tu pensa assim, olha, podia ser isso que ela tá falando. Não, cara, dá um jeito de banir isso da tua cabeça, porque, minha opinião, né, é mais a sugestão que ela plantou que atrapalha do que essa ideia do tanto do ter dom e os seus relacionamentos não vão dar certo, sabe?
Mas assim, mas é o tipo de coisa também, que é o seguinte, é o tipo de pessoa que tem que vender esse discurso de que ela é muito especial.
Eu quero que a mulher se...
Não, não, Olivia, eu entendi. Acho que todos nós concordamos com isso, a questão não é essa. A questão é que a pessoa que a gente tá conversando agora, que é a pessoa com 23 anos, ela tem que entender o contexto que as coisas são, porque infelizmente ela não tem ainda, não tem essa percepção. Mas quando você olha por trás dos bastidores, das coisas todas, tem todo um sentido por que essas pessoas acreditam em certo tipo de coisa. Então, é o tipo de coisa que acreditar em dom, pessoas nascem, eu até acredito em algum ponto, pessoas nascem com várias facilidades diferentes. E esotericamente falando, vai ter diversas tradições que vai ligar isso a uma questão encarnatória, uma questão kármica, uma questão de que a pessoa era uma outra coisa na vida passada, então existe algo inerente ali do nascimento daquela pessoa com relação à facilidade, mas acredito que com uma certa segurança, uma coisa que a gente sempre vende aqui no Magicando, é que tem várias outras tradições que não é assim que funciona, que é você sentar a bunda, estudar e praticar. Tipo assim, você não sai do samsara porque você nasceu pra sair do samsara. É pé na bunda e vambora. E é isso, e pra caralho, meditar no alto da montanha e vambora. E não existe esse discurso de que, tipo, vai ter gente que não nasceu pra sair do samsara, saca? Isso não existe. Uhum. Então é um pouco, tomar um pouco de discurso com essas... Eu já caí, inclusive, muitas coisas nesse sentido. Eu acho que é da idade também. Eu acho que banimento, acho que é uma coisa legal que a Lívia tá falando, mas eu até acho que se você continuar nesse caminho, naturalmente você vai banir, porque você vai entender um pouco dessas complexidades da natureza do mundo espiritual e dos seus... Né, pela galera que se faz de guardião de portal dos outros, né? Acho que isso vai vir de uma maneira natural.
É, mas o que eu quis falar com o negócio do banimento é só uma forma de você ativamente acelerar esse processo.
Sim. Eu não acho que é inútil, não. Eu acho que é
tira
bom.
Tira essa merda daqui, entendeu? Sai daqui, vai pra lá.
Boa.
Bom, outra coisa aqui que eu quero só chamar a atenção é o seguinte. Se você conversar com qualquer pessoa que tenha uma posição supostamente superior na hierarquia do conhecimento oculto, e essa pessoa, do nada, sem você pedir, te apresentar um problema e te apresentar a solução e pedir dinheiro pela solução, corre. Só corre.
Eu acho que eu consigo ver situações em que isso poderia ser válido, mas seria muito raro.
Pô, pelo bem, pelo mal, corre.
Pela regra, assim, tipo assim, queria-se um red flag gigante, né?
Sim, pelo ronco do motor, vamos passar pro próximo. Ronco do motor. Rolê do Kleber, a Assunção forma Deus, que deu certo até demais. Vambora. Gosto muito do programa. Inclusive, foi o Magicando que me introduziu a esse mundo de capirotagem. Na verdade, isso mudou a minha vida pra melhor. Ai, que bom, não vou pagar terapia de ninguém, não. Assim como algumas pessoas que entraram nesse caminho e acabaram por tentar apertar alguns parafusos dentro da própria cabecinha pra ver no que vai dar, eu também resolvi arrumar na minha bagunça desse jeitinho. Era só uma assunção forma Deus que poderia dar errado, não é, meus consagrados? Escolhi Apolo por ser uma deidade que sempre tive contato pelos mais diversos meios. Filme do rock. Culpo principalmente o Percy Jackson por isso. Tive essa vivência seguindo o paradigma psicológico e pensava que por não acreditar inicialmente que eu estava lidando com uma divindade só com a minha cabecinha, se houvesse algum estrago ia ser pequeno. Cara, assim, eu já tenho alguns comentários aqui pra fazer aqui, não sei se os queridíssimos nobres da mesa vão concordar. Primeiro, tome muito cuidado em invocar divindades que você aprendeu no livro Infanto-Juvenil, escrito por um americano no século XXI, porque aquele não é o Deus e vem coisas no pacote que você não tá sacando.
Então, se quiser, pode.
Não, aí beleza, aí a gente vai pra um login do Pop Magic. Okay.
E manda e-mail pra contato.
Manda e-mail.
É o que ele tá fazendo, minha gente. Ele acabou de fazer isso.
Mas até aí, ok. Vamos ver até onde isso vai dar. Outra coisa é
até
tipo assim.
Até aí, tudo bem. Isso daqui, até aí, tudo bem. É um indício de uma história boa. Vai lá.
Mas eu também tenho uma outra coisa a fazer, que é tipo assim, eu vejo com certo ceticismo hoje um pouco dessa lógica da pessoa tá com um olho no peixe e outro no gato quando tá fazendo magia.
Uhum.
Tipo, a pessoa tá tipo assim, ah, eu vou achar que é psicológico, porque se não der certo é só, tipo, é só ou se der muito certo, né, é só coisa da minha cabeça. Eu acho que, tipo assim, você tem que escolher um paradigma e se, não tô falando que você não pode flutuar entre eles através da sua vida, ou Caos Magic tá aí pra isso, né? Mas, tipo assim, cara, se tu tá fazendo um rito específico, segue a porra do rito, né, caralho?
Tem que ir de cabeça.
Tem que ir de cabeça, tem que melhorar de cabeça. Não é tipo assim, a...
Minimizar, enfim, né, a situação.
Minimizar a parada, né? Tipo, ah, não, é qualquer coisa, é uma coisinha. Então tu tá pedindo pra não dar certo, né?
É, e outra, isso serve pra você também, doutor Andrei.
Opa.
Se fizer a parada, esperando que dê certo, e der certo, você não pode minimizar o resultado. Ah, ia dar certo de qualquer jeito. Não foi, tá bom, por causa daquilo, okay, não.
Acho que eu mereço esse puxão de orelha.
Tomou um esporro.
Depois disso, realmente senti uma mudança muito grande internamente. Isso se fez possível para pessoas de fora também. Todo mundo que me conhecia me dizia que eu parecia outra pessoa, que eu estava mais bonito e parecia mais confiante. Isso era reflexo de outras coisas que comecei a fazer depois, por causa do ritual. Tipo, comer melhor, me dedicar mais à academia, deixar o cabelo crescer. A autoestima tá lá em cima desde então. Olha que legal. Bacana mesmo, bacana o relato mesmo.
Isso tudo deve ser resultado do ritual, inclusive.
Não duvido não, duvido não. A questão é que nos últimos anos eu costumava ser uma pessoa muito tranquila que sempre corria da confusão, mas depois que fiz essa prática, por algum motivo, me peguei envolvido em brigas, tretas, porradarios, caralho. Ok.
Qual foi o deus em questão?
Apolo.
Apolo.
Não é tão assim, porradeiro.
Ô, amigo. Não é questão de porradeiro, é treta.
Sei lá.
É que na verdade, eu acho que não é necessariamente a divindade. Eu acho que, na verdade, ele aumentou a autoestima e ficou mais saidinho, saca?
É, sim. E se coloca em situações que não se colocava antes.
É, eu acho que seria algo mais nesse sentido, assim. Primeiro, estava recebendo uma amiga da minha mulher que ia dormir por aqui em casa. Enquanto ajudava a descer as coisas do carro, surgiu um maluco correndo da mulher dele, que tinha ido buscar ele no bar. Ele se agarrou nessa amiga e ela, claramente irritada, pedia pra ele soltar. Eu, ao invés de intervir falando algo, fiquei tão irritado que já cheguei empurrando o sujeito que foi cair do outro lado da rua. Esse, quando deu por si, veio em carga armando o soco na minha direção, me esquivei e novamente derrubei ele no chão. Ele virou aqui o John Wick, né? Aqui rolou uma John Wickização aqui. Me esquivei novamente, derrubei ele no chão, mas dessa vez com toda a minha força. Nessa hora, o povo do bar apareceu para tirar de cima dele, porque a diferença de porte era notável, mas eu nem cheguei a desferir nenhum soco no sujeito, só segurei ele no chão. Eu estava fora de mim, mas ainda consegui me conter. O que mais estranhei é que nunca tinha tido uma raiva tão genuína e tão explosiva de alguém que nem conhecia. E fora que eu tinha acabado de fumar uma jamba. Hoje...
Ô, meu amigo.
Tem gente que fica igual um mingau, tipo eu, e tem gente que fica agitado, né?
Tem gente que fica só sem noção, né?
É, na teoria, era pra estar tranquilo e só querer saber de comidinhas gostosas e curtir umas pancas tocando guitarra chapada. O que é umas pancas?
É do verbo, é do ato de pancar. Tem a ver com ilícitos também.
Aí, algumas semanas depois, indo trabalhar de carona com a minha chefe, passamos em um posto para calibrar o pneu do carro dela. Disso, paramos na frente do sujeito que estava calibrando o pneu antes, pois não havia espaço para parar atrás dele por conta de um caminhão descarregando. No momento que ele acabou, fui até a bomba para encher o pneu. Surgiu um maluco que havia chegado enquanto esperávamos, alegando que estava ali antes da gente. Normalmente, numa situação dessas, eu falaria, é, pode encher aí o seu irmão. Mas já mandei um, tu quer apanhar? Se não, vaza daqui. Caralho. Cara, eu assim, sendo particular, eu não vou julgar aqui o comportamento das outras pessoas e tal, faz o que tu queres, afinal de contas. Mas eu acho que tem uma questão aqui que é o seguinte. O problema desse tipo de atitude é que um dia tu acha um doido pior. E achando o doido pior, aí dá ruim. Mas aí faz o que tu queres, né?
Uhum.
Às vezes você acha um doido armado.
Minha chefe até desceu do carro nessa hora e me falou para deixar a mangueira com ele. Vi que tava fazendo bosta e pedi desculpa para os dois e dei a mangueira para ele. A questão é que, desde meus 18 anos, eu não me meti em briga. Alguns anos a mais nas costas tinham me colocado um pouco de juízo para não sair brigando por qualquer coisa. Mas por algum motivo, não consegui me segurar nessas situações. E foi aí que me coloquei a pensar o porquê. Me veio estalo e fiz a conexão com essa assunção. O Apolo que conhecia era porradeiro, impulsivo e porra louca. E sem perceber, é Pop Magic. Isso aqui não foi Apolo, não.
Não, isso é o do livro. Por isso que eu falei...
Enfim, fica aí como o conto cautelar dos magiqueiros. Todo mundo está fadado a se cleberizar em algum momento da vida. Amo vocês, blá, blá. PS, desde que eu comecei a ouvir o podcast, já tive três sonhos com o Keller. Simplesmente aparecendo aleatoriamente neles, ele falava alguma coisa espirituosa e desaparecia. Tipo os cameos do Stan Lee no filme da mãe.
O Keller é o Stan Lee dos sonhos, que beleza.
Cara, pior que eu consigo visualizar essa cena, assim, do Keller aparecendo, soltando um negócio. Cara,
Vai ter um filme da A24 agora, que é isso, né? A pessoa que faz cameo no Sonho de Todo Mundo.
Ah, é, pode crer, do Nicolas Cage. Mas esse excesso de confiança aí passa no primeiro cacete que a pessoa tomar, hein?
Sim.
É, o problema é que se for um cacete muito seguro, não pode não ter um segundo.
Eu só não vou julgar mais o ouvinte, porque quando acabam meus remédios no capo, eu fico pique desse jeito aí também, viu?
É mesmo, Ananda?
Sim. Uma treta tipo de rua, uma provocação, alguma coisa que eu só fingiria que eu não ouvi, ou que eu só daria uma resposta e sairia andando, tem muito potencial de virar uma grande treta, assim. Tem que me policiar muito.
É tipo aquele meme do alienzinho sendo segurado, né?
Não, e aí eu lembro que eu tenho 1,5 metros, né? Que é bom também você lembrar que você tem 1,5 metros, né? Antes de se meter
no
treta.
É bom.
Próximo e-mail, DMT Magi tapa na cara.
Opa!
Poxa, foi uma seleção boa, né? Tá sendo, né?
Promissor.
Promissora.
Peço de antemão que não revelem meu nome por envolver alguma atividade que podem gerar complicações. Tranquilo, Lucas, fica de boa. Imagina se o nome dele é Lucas mesmo, tipo... Não sei qual é o teu nome. Peço também que deixe explícito que eu não recomendo o caminho das drogas pra ninguém. E bom falar também, o Magicando é contra o uso de entorpecentes. Eles não usem. Vão pra academia como um salado. Até porque a droga vai ficar mais segura. É um caminho conturbado pra caralho, com muita crise existencial e distúrbios psicológicos, mas foi o caminho que eu precisei trilhar para onde eu estou agora. Cara, eu quero muito ler teu e-mail, mas eu não sei se eu concordo com essa afirmação não. E já peço desculpas pelo textão, mas acho que a história vai valer a pena. Se não valer, eu vou te amar. Em 2008, no fim do colégio, já início de faculdade, entre 17 e 19 anos de idade, eu já fumava um based, famoso jamba. E esbarrei com o conceito de... Ficou muito claro que eu não uso droga mesmo, tipo, eu não tô acostumado com maconha, então é isso, gente, não sei nem falar o nome. Com o conceito de enteogenia em uma comunidade do Orkut, enteógenos sem dogmas, e me envolvi de verdade com esse mundo dos psicotrópicos e estado alterado de consciência. Nessas andanças, eu experimentei tudo quanto era psicotrópico que eu consegui encontrar. LSD, LSA, cogumelos, sálvia, MDMA, mescalina, anime... Não, isso aí é anime, não, tô inventando aí. Nesse momento, eu já tinha estudado sobre ayahuasca e sobre DMT, mas não tinha acesso. Em 2015, voltando de um intercâmbio, me hospedei na casa da minha prima, que não via há 15 anos. Conversando sobre a vida, descobri que ela tinha sido do rolê da magia e também dos festivais de eletrônico desde 1997. O que, que será que essas duas coisas juntas quer dizer, hein, ouvinte? O que, que será que se indica, hein? Resumindo, nessa conversa eu tirei 3 conclusões. 1. Rolê da magia é real, tem gente fazendo coisa boa e tem gente fazendo coisa ruim. 2. Ayahuasca não é o único meio possível para ter acesso ao DMT. Nunca foi, aliás. 3. Eu podia extrair ele em casa. Aí começou o momento Bikman para mais de 18.
Walter White.
Walter White.
Walter White.
Depois de remoer essa ideia durante um tempo, decidi fazer essa extração. Troquei ideia com meu amigo Pafuns, enquanto bebíamos uma cerveja, e ele ficou de me apresentar uma pessoa que sabia o processo. 15 minutos depois, sem eles terem se falado, esse conhecido dele chegou no lugar que estávamos. Galera aí, ó, fazendo juramento do abismo aí. Alguns chamam isso de coincidência, eu prefiro chamar de providência, olha aí. Há algum tempo, cara, é foda que vocês estão conversando no chat, aí a Nanda tá com meu perfil, eu tô vendo o André responder e eu fiquei muito confuso durante um segundo.
Desculpa aí.
Não, tudo bem. Não, pior que agora você tá falando isso aí que você brigou com a mina no trem, e acabei de lembrar que eu quase briguei com a mulher hoje no almoço. Minha mina abusada, bicho.
Faz invocação de Apolo.
Antes ou depois de almoçar?
Não, antes, né? Eu tava me servindo, tava lá com a minha bandejinha, colocando comida, aí a mulher me apressando, tipo, com licença. E eu, tipo assim, dava pra eu passar um pouquinho mais pra frente, mas tinha um cara na minha frente, eu não ia ficar espremido no cara. Aí eu dei uma chegadinha assim pra lá, assim, mas fiquei quieto, né? De boa, mas fiquei com aquilo na cabeça. A mulher não teve a ousadia de atravessar eu e o cara, parou na frente do cara e ficou servindo comida na nossa frente, tipo, pra gente tendo que esperar ela. Eu quase falei, eu sou doida. Eu disse, é mal educado.
Folgada, hein? Pega o mal já, folgada.
É, então, tipo assim, é que eu, cara, eu não arrumo treta de jeito nenhum. Eu sou o cara que a pressão até cai quando tem treta. Eu não depende de mim pra nada. É muito...
O meu rolê do trem foi o seguinte. Sentei no cantinho do banco do trem e eu sou pequenininha, né? Aí botei minha mochilinha no colo. A mina veio, uma mina muito maior, sentou com as pernas abertas. E normalmente quem faz isso é homem, que eu também brigo. E ficou me empurrando, tipo, como se eu estivesse espremendo ela, sabe? E era totalmente o contrário. E aí eu falei, mano, não dá, né? Olhei pra ela e falei, mano, não dá. Aí ela falou, é, porque, né, espaçosa e tal. Eu falei, você que tá arrumada, outro jeito tá só perna, caralho. Arrombada, porra. Fecha essa perna aí.
E aí?
Aí ficou bom nessas horas de você perguntar, tá assada?
É, mano. Caralho, velho. Folgada pra caralho. Toma no cu.
Tava cavalgando um cavalo, filha da puta? Fecha essa perna, caralho.
E normalmente quem faz isso é homem, né? Homem que faz isso é homem. Que tem um saco de elefante.
Por isso que é legal perguntar, tipo, se tá assado para um homem.
Vamos lá. Algum tempo depois, eu já tinha feito o processo e tinha em mãos uma quantidade grande de cristais de DMT que fiquei... anotado que eu nunca vendi pra ninguém, nunca envolvi dinheiro, é algo que pra mim era uma busca espiritual. Agora, eu era uma bomba relógio. Cara, o maluco virou o Dr. Manhattan da chapação. Uma quantidade considerável de uma substância muito poderosa, uma fome gigantesca para vivenciar experiências místicas e transcendentais, uma personalidade que tende a compulsão, alguma teoria e zero experiência prática em magia. É o
que combinação que maravilhosa.
Tem um episódio de Midnight... Como é que é?
Tem alguns episódios de Midnight Gospel.
De Midnight Gospel que o cara tá nesse naipe, né?
Fiz muitos rituais de DMT em um período muito curto de tempo. 90% deles sozinho. No início, era sempre muito visual. Eu deitava pra trás e era catapultado para uma realidade paralela, onde tudo eram fractais, tudo era colorido. Existia uma harmonia perfeita em tudo ao meu redor que ressoava dentro e fora de mim. Eu estava testando os limites. Enquanto isso, eu segui estudando magia, mas ainda duvidava muito se era real. Eu comecei a pedir pra ver, se não... eu ia mandar tudo pro caralho. Depois, nesse momento, eu já estava gastando muito tempo da minha vida imerso em estudos sobre magia, espiritualidade e história comparada das religiões. Aí, começaram a acontecer uns bagulhos estranhos de verdade. A sensação que eu tenho é que, sem perceber, toda vez que eu fazia um ritual, eu não fechava completamente a conexão com o outro lado e, de pouco em pouco, a porta foi ficando
entreaberta.
É, até que um dia, ao apresentar a substância para um amigo, rolou algo bizarro. Fumamos ao mesmo tempo, o amigo se deitou e fechou os olhos. Quando eu fumei, apareceu uma figura de sombras no canto da sala. A sensação era como descrito em relatos de paralisia do sono. Essa figura caminhou sorrateiramente ao meu redor até parar atrás de mim, que estava sentado no chão. Senti duas mãos deslizando sobre o meu pescoço até o meu queixo. Abdicando da tensão do meu corpo, eu comecei a fazer movimentos involuntários. Eu serpenteava. Essas ondas que faziam meu corpo chacoalhar subiam e desciam através de mim. Eu fazia movimentos circulares ordenados, até tentei parar o movimento ou alterar a direção, mas não consegui. No dia seguinte, eu fui até a casa do amigo Venceslau fazer outro ritual com ele e o Pafuncio. Como eu ainda era meio cético, tentei usar um pensamento científico. Contei a história. Realmente é irritante quando você tem uma pessoa falando que é cética em um momento.
Bem-vindo à minha vida, André.
Tá bom, agora te entendo, amigo. Desculpa. Como eu ainda era meio cético, tentei usar pensamento científico. Contei a história para um, mas não para o outro, que ficou como grupo de controle. Ambos descreveram a mesma coisa. Venceslau descreveu uma figura de sombras atrás de mim e nossos movimentos se espelhavam. Pafuncio disse ter visto um rosto que se parecia com uma carranca. Quando encarou esse ser, ele se aproximou rapidamente, olhando no fundo dos olhos dele até chegar a uma distância desconfortável. Ele abriu o olho com medo e a figura desapareceu. Depois disso, fiquei todo cagado, prometi para mim mesmo que ia um terreiro ver o que estava acontecendo. Mas eu não fui, só dei um tempo nos meus rituais. Uns 3 meses depois, após fazer uma faxina no apartamento que eu morava com o Geraldino e a Assunção, brinquei dizendo
Esses nomes são de mentira, né? Só pode ser.
Nossa, que mentira, Lívia, pelo amor de Deus. Pafuncio, você tem quanto?
Os
90
anos?
Nome
completamente novela da Televisa, né? Geraldino e Assunção.
É óbvio, né? O cara não quer falar o nome, ele tava dando nome de cacete. Vamos lá. Brinquei dizendo que se tinha um dia bom pra fazer um ritual, o dia era aquele. Geraldino levou a sério e aí eu senti que não tinha volta. A gente ia ter que fazer. Fumamos um de cada vez, Assunção primeiro, foi e voltou tranquila. Eu fui o segundo. Quando fumei, como já era esperado, comecei a me mover. Geraldino riu achando que eu estava só doidão, subiu em mim o impulso de encostar no joelho dele. Parece que algo passou entre a gente.
Só uma observação sobre a dinâmica da coisa. Quando você fuma um cristalzinho de DMT, é uma onda de 15, 20 minutos. É forte, igual a ayahuasca, por exemplo, mas passa rápido. Por isso que eles fizeram alternado, assim. Não passaram horas esperando cada um.
Boa. Começou a se achacalhar como eu e disse que via mandalas. Fomos voltando ao estado normal de consciência juntos. Isso tudo aconteceu sem ele ter usado nada. Na vez dele, perdeu o controle do corpo e se tremia inteiro, até que vomitou no chão e ficou com a cabeça baixa, entre as pernas. Quando levantou, já não era o Geraldino. Ele fechou a distância entre a gente rapidamente, como a figura que tinha sido descrita na minha outra experiência, começou a gritar, dava uns tapas na parede e umas pisadas muito fortes no chão. A namorada dele, já aos prantos sem entender nada, foi encurralada na parede. Começa uma limpeza, igualzinha às que eu já tinha visto no terreiro. Eu, sem saber se devia olhar ou não, fechei os olhos, levei 2 tapas na cara, abri o olho assustado, e ele estava me encarando desconfortavelmente perto. Tu abre o olho é pra olhar, não era isso que tu queria? E ficou repetindo enquanto limpava ela. Me limpava, limpava os gatos, às vezes dava pra ver que o amigo que tentava controlar a situação e era jogado pra escanteio. Aos poucos ele foi voltando, até que, no final, nós éramos 3 abraçados e chorando de nervoso. Me consultei com uma preta velha depois para entender o que aconteceu. A explicação dela foi a seguinte: era meu guia e ele tinha vindo trazer uma mensagem. Meus dois tapas na cara e um puxão de orelha. E que
não
veio,
era guia, não,
hein? E que veio através do meu amigo, porque seria a maneira mais eficaz de trazer essa mensagem, que era pra eu ficar tranquilo e seguir na minha busca. A partir daí, comecei a levar mais a sério e partir mais pra prática da magia, para poder traçar círculos de proteção e fazer banimentos. Agora eu tinha visto, eu sabia que tinha algo além, o que mudou completamente minha capacidade de acreditar e executar. Conclusão, cuidado com o que você pede, o universo dá, não necessariamente da maneira como você imaginou, principalmente se você for um cabeça dura irresponsável como eu era. E muito cuidado com o uso de psicotrópicos para fins magísticos, por experiência própria, dá pra perder o controle legal, e é isso.
É, a recomendação que normalmente se dá pra quem tem a intenção de misturar magia com psicotrópico, vamos chamar de enteógeno, né, pro bem da negabilidade. A recomendação que se dá é que primeiro você aprenda a fazer sem, e depois experimente com, não o contrário. Justamente pra você conseguir ter controle na hora que as coisas saírem de controle, porque vai sair. Fazendo uma analogia tosca, é tipo a pessoa querer aprender a dirigir carro de Fórmula 1 antes de aprender a dirigir o Gol Bolinha, saca?
O que você acha, Nanda?
Cara, eu não sei, assim, eu tenho muito receio de tecer algum comentário sobre ele soar moralista, e no contrafluxo disso, soar como se eu estivesse incentivando porra louquice alheia, né? Mas eu acho que sempre tem como ter redução de danos, assim, eu acho que isso que o Vinícius falou é muito válido. Se existe alguma pretensão magística através dos enteógenos, ou seja lá o que for, é uma boa você ter uma boa base magística, né? Antes de começar a ir pra outros lugares, assim. É justamente pra você ter subterfúgio, né? Ter ferramenta, caso alguma coisa dê errado.
E vai dar.
E ainda assim, não se garante nada, né? Importante frisar, assim. Mesmo que você se garanta na magia, pode dar bosta também.
Essas coisas fortes, assim, tipo DMT e tal, tem grande chance de uma pessoa experiente se fuder. Imagina sem experiência nenhuma. É puxado.
Cara, sabe o que é foda? É porque eu concordo muito com a Nandinha, é muito fácil a gente cair nesse lugar moralista da coisa toda. Eu acho que cada um deve fazer o seu julgamento por conta própria desse tipo de coisa, porque também existem algumas questões aqui. Primeiro que a gente não tá falando sobre... Por mais que o ouvinte ele esteja talvez querendo se entender isso num uso religioso, não é um uso religioso.
Um uso cerimonial não necessariamente religioso. Religioso é bem mais complicado.
É, mas mesmo assim, tipo... Não é uma parada meio ordenada, e eu não acho que necessariamente precisa ter. Tipo assim, não parece que ele, por exemplo, planejou. Pareceu que ele queria usar a droga e queria obter experiência com isso. Acho válido ou não, problema meu e da pessoa que tá lá. Isso aí não é questão que eu tô levantando aqui. Mas eu concordo com a Nanda, existe maneiras de fazer isso de maneira muito melhor. É bom lembrar também que experiência religiosa, existem várias maneiras de você obter. Droga é uma delas, enteógenos, né, nesse sentido. Porque você tira desse seu estado de comum, né? Só que eu também acho que existem várias armadilhas aqui e poderia ter sido muito perigoso pra ele. Não sei se DMT causa qualquer tipo de overdose ou coisa nesse sentido, ou se causa qualquer tipo de dependência. Eu particularmente não conheço nenhuma dessas paradas de uso nesse sentido. Mas eu acho que até espiritualmente falando, ele colocou muito a bunda na janela nesse caso. E por mais que ele tenha falado, por exemplo, que ele respeita a experiência que ele teve, mas agora ele tá diferente, ainda assim eu não quero que esse meu comentário soe como, não, é válido, então tudo bem, eu vou seguir mais ou menos o que esse cara tava seguindo. Porque eu acho que todo mundo aqui concorda que ele tava um carro sem freio. E que aparentemente, por sorte, ninguém se feriu no processo.
Vou complementar aqui com uma coisa. Eu não sei se é o caso do ouvinte que mandou um e-mail, mas se a ideia é só usar droguinha, você não precisa usar magia como pretexto pra isso. Quer ficar doidão, fica, saca?
Eu acho que nesse sentido, ele não sabe o que ele queria. Essa é a minha opinião do que eu tô julgando aqui da parada. Ele tinha um interesse em magia, só que ele começa a fazer isso antes de ter esse interesse. O interesse foi surgindo junto, e talvez ele olhando pra trás, ele talvez ligue alguma dessas coisas como um propósito mágico, mas não necessariamente eles tinham. Então, não sei, assim...
Pode rolar um durante também, né? Às vezes você vai usar alguma coisa só de forma recreativa ou de experimentação e ter um insight mágico espiritual durante o processo, né? E aí acaba virando uma outra coisa, sua relação com a parada muda, assim.
É, mas tipo, não tem problema nenhum você ficar com dois amigos chapado no sofá ouvindo um disco do Jimi Hendrix, é tranquilo. Não precisa botar um ritual no meio.
Tá, e agora quanto a essa entidade, eu particularmente não sou um bandista, apesar de ter uma proximidade muito grande com a religião, então eu não tenho conhecimento suficiente pra falar o que é e o que não é. Se for a mesma entidade que surgiu na outra experiência, eu acharia que não parece com guia, porque essa parada de se aproximar, uma sombra escura se aproximar enquanto você tá usando droga, isso aí parece até, sabe, aqueles discursos extremamente moralistas de kardecismo com relação a uso de drogas e obsessores?
Essa entidade era o Leão da Proédia, é o que você tá querendo dizer?
Não, é alguém que tá se drogando junto.
Tá bom.
Mas ao mesmo tempo, sei lá, essa outra experiência parece ser bem diferente, né? Parece ser... sei lá, deu duas pisadas no chão, me lembra um pouco alguma coisa de caboclo, mas... Não sei, achei bem esquisito
isso, viu?
É, tá esquisito.
Mais uma vez, o lance de círculo de proteção, né? De fechar ali pra que nada entre aquele espaço durante o rolê que você tá fazendo.
Eu acho que é isso, eu acho que você fez errado. Não pela parte da droga, mas a droga impulsiona essa parte errada, né? Não é, a questão não é ela, né? A questão é que você tá fazendo de maneira inconsequente. Eu acho que isso pode gerar algum problema pra você e pras pessoas que estão escutando a gente nesse sentido, né? É, então é isso. Eu acho que é um tema complexo, assim. É muito fácil a gente cair nesse lugar da moralidade e eu falar, foda-se, ah, faz o que tu queres, etc e tal, mas cada um também tem o seu caminho, mas também eu não acho que isso pode ser desculpa pra... Ah, beleza, então se eu cheguei no ponto que eu queria, então valeu. Tá, ok, mas... Talvez não tenha um caminho melhor pra você sugerir pras pessoas. Que eu não acho que é isso que ele tá falando. Eu não tô falando que ele tá sugerindo aqui. Eu sei disso. Mas não sei.
O que me vem à mente disso, dessa conversa toda e do comentário de vocês, é pode de tudo, só não pode qualquer coisa. E ele tá no qualquer coisa.
Eu não acho...
Não, eu tô falando da minha opinião.
Discorda a sua opinião. Sua opinião está errada.
Pode discordar. Você tem todo direito de estar errado. Mas é assim, ele tá com o carro sem freio. E se a pessoa tá aí ouvindo, o ouvinte que tá ouvindo essa conversa aqui, não deve tomar isso como um, vai lá, olha, deu tudo bem. Não.
Ah, cara, assim, eu tive várias experiências na minha vida, né? E quando a gente fala de experiências, a gente não tá falando só de coisas boas nem só de coisas ruins. Eu acho que toda carga de experiência traz lados bons e lados ruins. Então, assim, existem coisas que eu vivi que foram válidas? Foram válidas. Aí eu sempre me pergunto, mas a que preço? E aí certas coisas, eu, apesar de terem sido legítimas e válidas, talvez eu não precisasse ter passado.
Legítimo e válido é diferente de maneiro, né?
Pois é.
Mas, novamente, né? Podia ter dado uma merda muito grande com você, seus amigos, etc. E tal. Se tivesse algum tipo de gatilho de algum problema de natureza psíquica, né?
E ainda bem, eu fico feliz de ver que ele tá bem, assim, que ele tá vivo, né?
Não, e concatenando os pensamentos aí e conseguindo fazer uma olhar em retrospectiva. Então,
é que bom que ele não foi pra um chá de fita doido, né? Não voltou nunca mais, diz o folclore de toda a vizinhança, de todas as pessoas do Brasil. Esse foi o rolê do Kleber, momentos reflexivos. Gostaria muito de agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. E aquilo, ósculo no bode, praise the sun pra todos vocês.
Senhoras, senhores e proletariado não binário. Este podcast foi editado por AJ Oliveira.